obrigado. E é sempre um prazer estar aqui e, portanto, para discutir os assuntos que são do interesse de todos, não é? Portanto, mais a mais neste contexto da situação financeira, não só nacional, mas, portanto, europeia e mundial, e falarmos desse assunto é importante. Eu trouxe umas pequenas notinhas. Uma vez, há um conjunto de informações que foram fornecidas e, portanto, da vossa posse, portanto, que resultou, portanto, da consulta que foi feita. No entanto, eu entendi que deveria trazer mais qualquer coisa que eu distribuía, portanto, ao fim e ao cabo. Deixo. Eu trouxe mais. Se quiser mais, deixo mais.
Então, se quiser, chegar aos colegas que estão.
Pronto, trouxe. Hã? Mas tem aqui mais um ainda.
Não.
Está para todos. Está para todos. Pronto, e eu trouxe essa notinha, porque, portanto, em relação ao parecer, portanto, e as notas que nós fomos dando, portanto, estando em sede na altura da feitura, portanto, na PCM, como depois, posteriormente, as consultas que foram feitas. Nós demos vários parceiros, estão ainda à vossa posse. Mas eu quis juntar aí alguns documentos e depois eu passarei por eles. Portanto, o primeiro, portanto, é essa arquitetura, portanto, esse quadro da nova arquitetura europeia, depois eu falarei sobre ela. O segundo documento, portanto, é o Estatuto Orgânico do Ministério das Finanças, onde nesse Estatuto Orgânico, portanto, está o Instituto, portanto, é o segundo. O terceiro o terceiro documento. Portanto, é um projeto de alteração que já está entregue para a aprovação ao Estatuto do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. E depois junto dois artigos que eu achei interessante, onde se pode fazer aquilo que eu entendo e portanto, este projeto de lei enferma de um problema que é misturar aquilo que é a regulação económica com a regulação financeira. E, portanto, do meu ponto de vista, eles devem estar separados, porque daí, até no início, o documento entrou na Assembleia, ele aparece inicialmente na Comissão de Economia e Obras Públicas e depois, portanto, vem aqui para a COFAP, porque havia todos os outros, portanto, as outras entidades que estão, na lei, são da área da economia, portanto, da regulação económica, e nós somos da regulação financeira. E depois achei engraçado que encontrei este artigo, saiu no Expansión, onde, por exemplo, na linha do que se está a fazer na Europa, Espanha centralizou todos os reguladores económicos, portanto, numa mesma entidade, estão todos centralizados, e, portanto, juntei também depois outro artigo de um catedrático de Direito Administrativo, onde ele fala sobre os reguladores, portanto, um artigo sobre os reguladores, onde, portanto, identifica claramente o que é que são reguladores económicos e financeiros e que esta junção dos reguladores em Espanha, na linha daquilo que se tem feito na Europa, não mistura os económicos com os financeiros. E, portanto, ele também defende isso. Mas em relação, portanto, às notas que eu gostava de acrescentar e com base nos documentos que eu distribuí, porque é que esta lei, portanto, aparece? Todos sabemos, portanto, este projeto de lei aparece em resultado até de um grande entendimento e, portanto, em que visava dar maior autonomia aos reguladores supervisores. Embora eu, na perspectiva do Instituto como autoridade de supervisão, portanto, eu entendo que nós, Instituto e a CMVM, portanto, e o Banco de Portugal, portanto, os três supervisores financeiros, nós, pelas características próprias da atividade e pela complexidade que tem o setor financeiro e na atual situação de crise, portanto, eu considero que nós somos basicamente supervisores e não reguladores, embora por inerência e por da supervisão temos que também fazer regulação, porque a regulação é feita por nós, ao contrário de outras entidades, digamos, da área económica, em que a regulação não só é feita pelos próprios, portanto, esta é feita por nós próprios. E aí, dentro desse, portanto, desse enquadramento, portanto, e dessa ideia, portanto, que o MOL pretendia, dar mais autonomia aos supervisores ou aos reguladores, pois no caso dos membros, aqueles que fazem parte do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, que é o Banco de Portugal, que na lei aparece aqui excluído, portanto diz que fazem parte os... Agora eu tenho aqui até o projeto... Portanto, é isto que... Não, agora desculpa, isto saiu-me do sítio. Está aqui. Portanto, estava eu a dizer que dentro desse enquadramento, portanto, por exemplo, na lei, o artigo 2º, portanto, diz que, diretamente que está excluído o Banco de Portugal e depois, mais à frente, diz quem é que faz parte da lei. Ora, se o Banco de Portugal não está cá, portanto, nem precisava estar a dizer que está excluído, se ele não fazia parte da relação das entidades supervisoras. E, portanto, é redundante estar aí. Mas estava eu a dizer que, dentro desta ideia que o memorando quis, portanto, obrigar, que era dar mais independência aos supervisores, no caso dos três supervisores financeiros, e repito, o Banco de Portugal está fora, mas, portanto, tanto a CMVM como o Instituto de Recursos de Portugal não precisa de mais independência, não precisa de mais autonomia, porque basta aplicar o estatuto que nós temos, é suficiente. Portanto, o argumento que isto é para dar autonomia e independência ao Instituto não existe, nós temos. Se nós aplicarmos o nosso estatuto, é evidente que ele tem vindo a ser limitado por razões do memorando e das dificuldades orçamentais, portanto, mas a autonomia no nosso estatuto existe. Por isso, eu acho que, em relação a este projeto, que... E essa posição que eu estou a transmitir é uma posição do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. É uma posição do Conselho, portanto, é minha, da CMVM e do Banco de Portugal. Portanto, se os senhores deputados entenderem ouvir o presidente do CNSF sobre isto, ele transmite-lhe a posição. Portanto, presidente, como sabem, o CNSF é presidido pelo governador do Banco de Portugal. Portanto, ele é a opinião que ele defende também de autonomia, portanto, das três entidades, porque trabalhamos os três para o mesmo. Se repararem, portanto, aí nesse primeiro quadro, onde temos essa nova arquitetura, portanto, esse bonequinho que eu vos deixei, nós fazemos, portanto, em resultado de toda essa integração financeira europeia. Se repararem, portanto, isto está dividido, portanto, a nível político, portanto, que tem a Comissão, o Conselho e o Parlamento, e, portanto, e toda a arquitetura do sistema financeiro europeu tem uma supervisão macroprudencial e uma supervisão microprudencial. Dentro dessa supervisão macroprudencial, portanto, que onde nessa supervisão fazemos parte, portanto, além de estar o BCE, como tem em cima, o BCE e o Sistema Europeu de Bancos Centrais, tem a EBA, a EIOPA e a ESMA também, e tem a Comissão. Ora, este comitê europeu de risco sistémico, ele está separado, portanto, repare, tem uma parte em cima que é a supervisão macro e depois tem a parte que é a micro. E na micro, nós, através da EBA, portanto, ou da EIOPA ou da ESMA, no qual mantemos ligações, funcionamos dentro de todo este comitê europeu de risco sistémico. Portanto, isto é tudo um todo. E, portanto, e neste momento, qualquer alteração, e, portanto, neste momento em que existe toda esta instabilidade no sistema financeiro, fazer qualquer alteração, tendo em vista criar uma autonomia que não é preciso que ela nós temos, só vai, portanto, prejudicar, portanto, o funcionamento da supervisão. Por outro lado, se pensarmos também que com a criação da União Bancária, portanto, da União Bancária que foi criada, neste momento esta União Bancária obriga, portanto, com o supervisor único, a rever todo o processo de supervisão a nível europeu, que naturalmente, dentro deste esquema que nós temos aqui, irá, portanto, em cadeia, afetar a supervisão tanto do Banco de Portugal como do próprio Instituto, como da CMVM. E, tudo aponta que poderemos não só ter essa supervisão, essa união bancária, mas poderemos até pensar numa união financeira, até porque este Comitê Europeu de Risco Sistémico, portanto, poderá apontar para que haja, por razões dos conglomerados financeiros, portanto, e dos grupos económicos e tudo isso, que haja até um supervisor unificado. E, portanto, a tendência é que, da mesma forma que hoje o Banco de Portugal, portanto, está enquadrado no sistema de bancos centrais, no Banco Central Europeu, tem já uma autonomia derivada disso e, neste momento, a própria IOPA e a ESMA está a trabalhar nesse sentido para criar essa autonomia. Ou seja, estarmos a mexer, a meter o Instituto ICMVM numa lei que tem mais cariz económico, de regulação económica, do que financeira, acaba por ser um passo atrás naquilo que já temos hoje. Portanto, e não é nada, favorece a supervisão. Da nossa parte do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, nós não vamos contra, nós estaríamos contra que, por exemplo, se os senhores entendessem que tanto a CMVM como o Instituto de Recursos de Portugal, os estatutos que têm, que merecessem qualquer ajustamento, mas fora desta lei, ou seja, não estando dentro desta lei, e se houver necessidade de fazer alguns estatutos, tudo bem, estamos de acordo que se possam fazer alterações aos estatutos e até ajustar alguns pontos dos estatutos do ISP ou da CMVM que contemplem alguns dos aspectos que estão nesta lei. Agora, entendemos que não devemos estar junto com uma supervisão, tanto ao fim e ao cabo, digamos, uma regulação económica, porque os outros, a maioria não faz supervisão, faz regulação, não é? Portanto, nós fazemos supervisão. Por outro lado, eu tinha aqui, portanto, nos documentos que eu vos deixei também, portanto, o Estatuto Orgânico do Ministério das Finanças, onde no seu artigo 7º tem o Banco Central, o Banco de Portugal, no artigo 6º e no artigo 7º, o Instituto e a CMVM estão como autoridades independentes. Portanto, nós já temos, portanto, esta autonomia e, portanto, não precisamos mais autonomia e independência, que nós temos, basta aplicar os nossos estatutos. Por outro lado, se repararem também, portanto, no outro documento que eu juntei, que é a alteração ao Estatuto do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, portanto, que já está entregue, portanto, já foi revisto, e este, portanto, a alteração aos Estatutos do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros já visa, portanto, enquadrar nas funções dos supervisores financeiros, dos três, todas estas macro tendências, seja a nível da União Bancária, como da supervisão a nível europeu também. E, portanto, o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros já, portanto, avançou com a alteração para dar, portanto, todo o enquadramento às três entidades, portanto, que também está aí em vosso poder. Depois, pronto, é aquelas notícias que os dois artigos mostram, portanto, que há uma separação clara em que é a regulação económica da regulação financeira, não é? Portanto, e era essa, portanto, a ideia. Por outro lado, e já agora, portanto, em termos também já para completar e não me alongo mais, há um aspecto que também não queria deixar de salientar, é que qualquer uma dessas entidades tem autonomia administrativa e financeira, portanto, e na primeira fase, quando o primeiro projeto desta lei aparece, nem o ISP nem a CVM estavam lá, e depois não sei como apareceram, portanto, o primeiro draft que aparece não estão, e depois aparecem. E o argumento da autonomia, portanto, e voltando ao problema da autonomia e de independência, o Instituto tem receitas próprias, e, portanto, não contribui nem, porque não faz parte dos S1s, portanto, nem contribui para o déficit, portanto, se não contribui para o déficit por duas razões. Uma é que a sua contabilidade, as suas contas, não computam para o Eurostat, portanto, não entram no Eurostat, mas, por outro lado, não, antes pelo contrário, porque se tem receitas próprias, as nossas receitas são superiores às despesas, portanto, se fôssemos fazer o líquido, contribuía sim, mas para reduzir o déficit e não para aumentar o déficit, não é? Portanto, daí o nosso entendimento de que, portanto, a melhor situação e a forma de repor alguma transparência e equiparação àquilo que se tem vindo a fazer nos países da Europa, é deixar a relação económica de um lado e a financeira do outro, e daí que nós não devíamos estar nesta lei, portanto, nem um nem outro. Portanto, e posição, não é só minha, do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros.
Muito bem.
Muito obrigado.
Está o ponto sinalizado. Entretanto, juntaram-se a nós que agradeço a presença do Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado da Conceição Rolão, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, embora presumo que vem mais para as questões de saúde a seguir, não é? E muito bem. Seja como for, antes de passar a palavra aos colegas deputados, dar conta só ao Sr. Doutor que, relativamente à organização parlamentar do acompanhamento desta lei-quadro, tem muito a ver com a nossa mecânica de funcionamento interno. De facto, inicialmente a iniciativa foi distribuída à Comissão de Economia e Obras Públicas, depois chegámos a um entendimento, dado o âmbito de intervenção da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, que ela deveria seguir o seu percurso no âmbito desta Comissão. Não tem a ver em particular com o ISP, como deve calcular, tem a ver com a organização parlamentar dos trabalhos. Seja como for, foi decidido, aliás, pelo Presidente da Comissão que está aqui, o deputado Eduardo Cabrita, que seria um trabalho partilhado pelas duas comissões, dado o âmbito, digamos, da mesma iniciativa. Mas, o deputado Eduardo Cabrita tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu saúdo o professor José Almassa, mais uma vez connosco, o Sr. Presidente do Instituto de Seguros de Portugal. Temos conhecimento das posições que o Instituto sobre esta matéria tem transmitido por escrito, reiterada e sustentadamente, quer também já tivemos oportunidade, num outro contexto, no âmbito da audição regular, anual, ao Instituto de Seguros de Portugal, no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças, tivemos também, enfim, a meio do debate, não era tema, mas ao longo do debate acabou por ser matéria abordada a questão relativa à regulação das entidades administrativas independentes. E é sobre isso, portanto, que sinteticamente eu gostaria de centrar a minha atenção aqui em dois ou três pontos. O Instituto de Seguros de Portugal hoje é qualificado como entidade administrativa independente. É assim que o designa até a lei a que faz referência e que entende como suficiente para garantir a independência da atividade. A última análise, mais recentemente, para além do estatuto próprio, da própria referência que é feita na Lei Orgânica do Ministério das Finanças. O que nós sentimos aqui é que esta figura, a figura das entidades independentes, que tem um tratamento constitucional próprio, tem depois práticas que são práticas sem coerência interna. E, portanto, sendo nós partido de oposição, o Partido Socialista assume que há vantagens óbvias na existência de um quadro regulador daquele que é o papel das entidades independentes, enquanto figura com dimensão própria no nosso universo constitucional, no nosso universo administrativo. Porque aquilo a que se vem chamando de entidades independentes são estruturas com natureza muito diversificada, bom, que algumas delas poderemos mesmo ter dúvidas que se tem sentido ou não chamá-lo assim, ou se são chamadas de forma imprópria. Temos desde entidades de supervisão financeira, como referiu, entidades com um perfil transversal como a Autoridade da Concorrência, que toca um espectro muito amplo de atividades, até entidades estritamente sectoriais, bom, que evoluíram de anteriores direções-gerais ou de institutos públicos que foram criando um caminho que leva a hoje serem tão bem englobadas neste diploma. E, portanto, a dúvida que nós temos é se este diploma, que formalmente pretende ser isso, pretende definir conceptualmente qual é o papel das entidades independentes, bom, se não é um mero diploma de organização administrativa das entidades independentes. Bom, e para isso pouco serve. Aí o Sr. Presidente tem toda a razão, porque diz que, relativamente ao Instituto de Seguros, a organização de que dispõe e é perfeitamente suficiente, e, portanto, não precisaria, aqui não há nada que seja acrescentado que entenda constituir uma mais-valia, bom, mas provavelmente está-se, ao reduzir isto a uma mera, um tratamento de mecanismos administrativos, estamos a perder aquilo que é a substância e as funções e o tratamento da função destas entidades, bom, na sua relação com o Governo, na sua relação com o setor que supervisionam ou regulam, na sua relação com outras fontes de soberania, designadamente à Assembleia da República, bom, e na sua relação com os serviços, com aquilo que é um conceito amplo de interesse geral. Isto é, nós achamos que há um defeito histórico nas entidades ditas independentes, que é, por um lado, uma evolução que as condiciona excessivamente a uma relação de, eu não digo de falta de independência, mas de uma proximidade privilegiada com o Governo enquanto entidade cimeira da estrutura da administração pública, e por outro lado uma ideia que as entidades independentes devem regular os agentes que estão nesse setor. Não, é isso também, mas para nós os interesses tutelados por uma entidade independente na área dos seguros são interesses de caráter geral. Tem, antes de mais, a ver não com as dezenas de empresas seguradoras, mas sim com os milhões de cidadãos que têm um interesse em que esse setor exerça a sua atividade com regras claras, com regras de transparência. E por isso, fundamentalmente, eu colocava-lhe aqui três tipos de questões. A primeira é se, neste quadro, bom, não se deve distinguir entre, vá lá, várias categorias, mas apesar de tudo beneficiar aqui da existência, e admito aí que as entidades do setor financeiro tenham uma ótica que obviamente é diferente da autoridade da aviação civil ou da entidade que regula os transportes ferroviários e rodoviários, estamos a falar de quadros de regulação muito diferentes, mas se não se deveria aqui distinguir grandes categorias e em função disso, bom, e depois ter aqui, enfim, a remissão para, quer para a especialidade em algumas áreas, bom, quer para aquilo que seja um quadro unificador, que falta este diploma em matéria de princípios. Este diploma é demasiada organização administrativa e de menos princípios reguladores. Diria que o facto desta matéria, da relação com o Parlamento, ter sido tratada pelo Secretário de Estado da Administração Pública, provavelmente influencia muito este caminho e esta natureza. Em segundo lugar, como é que o Sr. Presidente vê a relação com o Parlamento? Se quiser, das entidades reguladoras, mas também, se quiser aqui não tratar em geral, até pela crítica que tem à estrutura do diploma, se quiser, relativamente ao Instituto de Seguros de Portugal. Achamos muito estranho que uma entidade nomeada pelo Governo, como a CRESAP, possa vetar o nome do próximo Presidente do Instituto de Seguros de Portugal, dizendo que não tem o perfil adequado, é o que está nesta lei, e que a Assembleia da República faça uma audição que não tem nenhuma consequência. Portanto, o que lhe pergunto é, se quiser, relativamente ao Instituto de Seguros, se entender, relativo a um quadro amplo, como é que vê a relação entre uma entidade reguladora independente e a Assembleia da República, quer na fase de indicação dos responsáveis, bom, quer naquilo que é o acompanhamento regular. Fazemos já, no caso do Instituto de Seguros, enfim, um acompanhamento com um debate anual e uma prestação anual não é de contas, mas um relatório anual sobre os aspectos mais significativos da atividade, mas de qualquer modo, como é que vê esta relação com o Parlamento? Bom, em último lugar, eu percebo que diz que o estatuto atual é no essencial suficiente, mas o que é que acha que, relativamente àqueles que são dirigentes e àqueles que são quadros do Instituto de Seguros de Portugal, são as condições de independência no exercício da sua atividade profissional, quer de independência relativamente aos setores de que são originários quando provém do setor, quer de independência no momento em que cessam funções, que é também aqui uma questão crítica deste diploma. Bom, para já, depois provavelmente o meu colega Fernando Rasqueiro irá colocar questões de outra perspectiva, mas para já são as questões que tinha.
Obrigado, Sr. Deputado. Manteríamos o mesmo princípio, ou seja, os deputados fariam as perguntas todas e depois havia uma resposta conjunta. O Sr. Deputado Fernando Rasqueiro quer acrescentar alguma coisa?
Eu volto a uma questão que o meu colega já aflorou, que é fundamentalmente para que servem as entidades reguladoras. Nós também temos algumas divergências relativamente a este diploma, porque este diploma é para nós profundamente administrativo e, portanto, trata esta regulação ao nível da constituição dos conselhos de administração, do estatuto dos funcionários que dependem desses reguladores, e fundamentalmente não coloca o problema da regulação. Primeiro que tudo, começa logo por dizer quem são as entidades reguladoras e nunca diz quais são as áreas a regularem, que é o que para nós parecia mais importante. Pois é instrumental quais são os instrumentos reguladores, começar por dizer quais são as áreas que devem ser reguladas. E em função disso, criar os respectivos reguladores e tendo em conta as especificidades de cada um deles. Mas eu também gostaria de ouvir, porque normalmente aqui nestes projetos de regulação e até nos próprios estatutos dos próprios reguladores, esquecem um bocado que existem consumidores, que no fundo é a origem deste sistema. É que raramente há um conselho, que quer que seja, ou um conselho tarifário, por exemplo, porque a questão do preço é uma questão decisiva, normalmente em muitos destes produtos, a sua participação é, em alguns casos, marginalizada, portanto não há representantes dos consumidores, e portanto a regulação aparece-nos muito como interoperadores, quer dizer, os reguladores estão mais preocupados em que os operadores criem condições de funcionamento, e supostamente, se existir um mercado concorrencial, tudo o resto está resolvido. E portanto, eu gostaria de ouvir de que forma é que a participação, acho, direta dos consumidores ou de suas associações pode contribuir para tornar a regulação dos diferentes reguladores mais sentida pela própria população. Eu hoje sente-se algum desfasamento entre os reguladores e os próprios consumidores, porque muitas vezes até os desconhecem em alguns tipos de regulação, e já aqui foram citados vários casos em que isso acontece. Um segundo aspecto tem a ver com o estatuto e dos próprios administradores e da sua nomeação. O meu colega já se fez referência a isso, gostaríamos também de ouvir quem acha que qual deve ser o processo de nomeação, qual deve ser o seu estatuto remuneratório, qual devem ser as suas incompatibilidades, se eu cheguei um bocadinho mais tarde, não sei se pronunciou em detalhe sobre o que este estatuto, o que este diploma regulamenta, mas que é muito preciso relativamente a algumas questões. E depois, relativamente à questão do pessoal e das suas incompatibilidades, eu gostaria de ouvir também e do que li do documento que apresentaram. Enfim, deve ser muito difícil ir buscar quadros para um instituto, no caso o Instituto de Seguros de Portugal, que não sejam oriundos normalmente de alguma companhia de seguros ou de alguém que já tenha alguma proximidade com este tipo de matéria. Ora, isto traz para o arrastamento algumas implicações, ou melhor, este diploma traz algumas implicações ao nível das incompatibilidades, designadamente no período, digamos, pós o exercício de funções. E, portanto, eu também gostaria de ouvir sobre estes aspectos mais em detalhe e se isso traz algum constrangimento para a vida e para a atividade corrente do Instituto de Seguros de Portugal. E é tudo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada, presumo que venha mais para intervir na segunda audição. Faz favor,
Presidente. Há questões que, de facto, me parecem transversais a todas as entidades reguladoras, designadamente esta das incompatibilidades e algumas relativamente aos poderes que estão atribuídos aos conselhos consultivos das entidades reguladoras. Se me parece que, em termos cautelares, as entidades, mesmo não dependendo, não tendo os seus orçamentos a depender, de um modo geral, a depender do orçamento de Estado, e mesmo assim, por questão cautelar, devem submeter ao Governo, à tutela, quer os seus orçamentos, quer os seus planos de atividades, quer os seus relatórios e contas, têm que apresentar-lhes tudo isso. Entendo que cautelarmente não faz sentido que estejam atribuídos aos conselhos consultivos, existentes ou não, porque em algumas entidades poderão nem sequer existir, que lhes esteja, e enquanto o Estado, o Governo, tem que vinculadamente dizer porque não aprova os orçamentos ou os planos de atividade ou os mesmos relatórios, estou a falar do artigo 45º, portanto, o Governo tem que fundamentadamente justificar. Para os conselhos consultivos, e repito, que podem nem sequer existir, basta-lhes um simples parecer desfavorável para que os orçamentos ou todos os documentos produzidos possam ser denegados, portanto, possam ser não aprovados. Há também algumas questões transversais, designadamente, mas essas de ordem legislativa e de coerência legislativa, designadamente quanto às remunerações dos órgãos destas entidades reguladoras, porque temos um artigo que refere expressamente quanto ao momento em que se produzem os efeitos. Portanto, o artigo 25º faz referência exatamente às entidades que fixarão os vencimentos, às entidades de fixação de vencimentos, comissões de vencimentos, e diz o número 4 do artigo 25º diz expressamente isto. Como é que se compatibiliza isto? Portanto, a fixação nos termos do número anterior, portanto, feita pela Comissão de Vencimentos, não tem efeitos retroativos nem deve ser alterada no curso do mandato, sem prejuízo das alterações de remuneração que se apliquem de forma transversal. E logo, e portanto, isto é o artigo 25º. Porém, o artigo 5º do corpo do diploma diz expressamente, só um segundo, por favor, diz assim, portanto, as alterações introduzidas pela presente lei quadro, a presente lei aplica-se aos estatutos tornatórios dos titulares dos respectivos órgãos, já designados ou a designar. Produzem efeitos no mês seguinte ao da sua determinação das remunerações nos termos do referido artigo 25º. Se não podem ter efeitos retroativos dentro do mandato, se não podem ter uma série de consequências, como é que eu compatibilizo o artigo 5º do corpo do estatuto e como é que eu compatibilizo o número 4 do artigo 25º? Esta é uma das questões que também acho que deve... E depois, relativamente à dificuldade em recrutar efetivamente gente para estas entidades reguladoras, atendendo ao regime de incompatibilidades e de impedimentos que se verifique. Por agora não queria mais nada.
Sr. Deputado.
Completo, esqueci-me de um pequeno aspecto que gostaria de ouvir, enfim, os reguladores em especial, que tem a ver com o plano, o tempo que é dado, segundo este diploma, para a construção do plano e orçamento e a respectiva tramitação. É que, pelos meus cálculos, provavelmente vai ter que enviar à tutela em março, abril, mais tardar, o plano e orçamento do próximo ano, face aos calendários que de apreciação da tutela e de integração depois no programa geral que aqui está estabelecido. Eu não sei se apreciou em detalhe, digamos, essa exigência que o diploma tem sobre a calendarização da apresentação à tutela, para ver se isto é possível, se isto de facto é possível, pelos meus cálculos, em março e em abril, termos já um programa e um plano e orçamento em condições de ser aprovado pela tutela.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu também, com a tradição dos colegas, só me permitia, na posição que estou, só dar 3 ou 4 apontamentos. Um tem a ver com a visão que o meu grupo parlamentar tem sobre esta... sobre este quadro jurídico comum relativo às entidades públicas com atribuições na área da regulação, como um cumprimento de um compromisso que resulta não só do programa do Governo, como também daquilo que foi inscrito no memorando de entendimento. Ou seja, haver aqui um quadro jurídico comum que um conjunto de entidades, desde logo o Tribunal de Contas, mas também a Autoridade da Concorrência, não só, reconhecem com mérito e com virtualidade. Aliás, o Tribunal de Contas vai mesmo ao ponto de não compreender, mesmo a exclusão da própria entidade da ERC relativamente à comunicação social, embora, do nosso ponto de vista, isto também ficou claro, com alguma unanimidade, se me permitem, que, tendo um tratamento constitucional diferente, faz sentido que a ERC não esteja no âmbito desta reestruturação e deste quadro jurídico comum. Portanto, o primeiro objetivo é esse. É evidente que há um conjunto de especificidades que devem ser reconhecidas e devem ter, digamos, relevância naquilo que é os estatutos de cada uma das entidades. Mas o objetivo comum exatamente é este. Eu, quanto às questões concretas, eu partilho uma boa parte das questões já suscitadas pelos senhores deputados, nomeadamente naquilo que tem a ver com a relação destas entidades com o Parlamento e, no nosso ponto de vista, até mesmo, digamos, a necessidade que temos, ou pelo menos a percepção que temos, de algum reforço das competências do Parlamento no processo de auscultação e designação, digamos, dos responsáveis das entidades de regulação. Também nos parece a nós que o Parlamento deve ter aqui uma posição, digamos, de relevo no âmbito daquilo que é seu poder constitucional e nunca secundarizado face a qualquer outra entidade, nomeadamente a CRESAP ou outra, que também poderá ter intervenção no processo, mas o Parlamento deve ter, no nosso ponto de vista, aqui uma intervenção num quadro geral. Também nos parece importante, e queria pedir a sua percepção relativamente à definição da política salarial. Aponta-se aqui para uma comissão de vencimentos, na linha daquilo que já está em vigor, que é que acharia dois caminhos alternativos, pelo menos que temos aqui já discutido. Uma tem a ver com alguma adesão, alguma conexão com aquilo que é o atual regime dos estatutos do setor público, seria um caminho. Outro caminho seria repristinar aquilo que já nós adoptámos, por exemplo, no Conselho de Finanças Públicas, que também fixa, digamos, um regime remuneratório específico, mas que também coloca alguns limites. É uma questão que foi suscitada por algumas entidades e também queríamos a sua opinião. Por fim, dar conta de que as preocupações que transmitiu, elas são genericamente constam do vosso parecer. A nossa visão relativamente à matéria é relativamente acompanhar aquilo que foi a opção do Governo no que diz respeito a incluir o Instituto de Seguros de Portugal e a Comissão de Mercados e Valores Imobiliários neste quadro jurídico comum. Entendemos que o Banco de Portugal, por razões que me parecem relativamente óbvias, até por estar integrado uma boa parte naquilo que é a regulação financeira e o Banco Central Europeu, ao nível europeu, parece-nos a nós que é possível compatibilizar os objetivos de supervisão financeira com aquilo que é um quadro jurídico comum destas entidades, excluindo o Banco de Portugal. Por razões que me parecem também relativamente óbvias, seja como for, é uma discussão que estamos aqui a iniciar, já está numa fase adiantada, mas é uma reflexão que iremos fazer, mas não verificamos, na linha daquilo que foi a posição também do Tribunal de Contas, e não só, grandes dificuldades ou grandes incompatibilidades ou grandes problemas para a regulação e para as funções que estão atribuídas ao Instituto de Seguros de Portugal se integrar este quadro jurídico comum. A sua especificidade manter-se-á regulada dentro daquilo que é o seu âmbito de intervenção, mas pronto, seja como for, agradecemos da parte que diz respeito ao PSD, os contributos que nos fizeram chegar, irão merecer naturalmente a nossa melhor análise e até este dado, que é um dado importante, que eu confesso da parte que me toca, não tinha essa referência, à evolução, tinha algumas indicações, à evolução que os nossos vizinhos espanhóis estão a fazer também neste domínio, que não deixa de ser também sempre uma informação, do ponto de vista daquilo que é direito comparado, importante para os nossos trabalhos. Muito obrigado e daria, digamos, um tempo que entender, dentro do limite não superior a 10 minutos, é isso que eu pedia, para poder responder às várias questões que foram suscitadas. Faz favor.
Muito obrigado. Bem, com 10 minutos vou tentar fazer aqui alguma mestria aqui na resolução disto. Não. Começando pelo Sr. Deputado Eduardo Cabrita. A ver, em relação às questões que pôs relativamente à forma de funcionamento, aos interesses de caráter geral E deixou-me duas questões. Portanto, eu aqui, a comparação com a autoridade da aviação civil ou outra, não, eu continuo a afirmar que não somos o Instituto, e a CMM não é regulador, é supervisor, que é diferente. E dentro deste esquema, dessa arquitetura europeia, eu entendo que o tratamento deve ser um tratamento idêntico no âmbito dos supervisores financeiros. Mas em relação às questões de interesse geral, e isto um pouco, o Sr. Deputado Serrasqueiro também, se me permite, este ponto também, o Sr. Deputado também tocou nele, que é, e a Sra. Deputada também, portanto, a relação com os consumidores, Ora, se há setor que nos dias de hoje mantém uma relação de transparência e de acompanhamento e de preocupação com os consumidores, é o setor segurador e os fundos de pensões. Nós já temos a funcionar há cerca de cinco anos, um conjunto de normas onde no próprio setor existe, sendo de seguros e fundos de pensões, existe a figura do provedor, existem também um conjunto de práticas de conduta de mercado que são acompanhadas, e todos os anos, já publicamos e vamos até apresentar amanhã, portanto, o relatório de conduta de mercado, de regulação, supervisão e conduta de mercado, onde estes relacionados com a conduta de mercado estão devidamente identificados e é pelo quinto ano que já o fazemos. Devo dizer que também, que relativamente à participação, portanto, das entidades e das entidades dos consumidores, no Conselho Consultivo do Instituto, portanto, do Estatuto atual que nós temos, fazem parte desse Conselho Consultivo associações de consumidores. E, portanto, ainda semana passada tivemos uma reunião onde os consumidores são ouvidos, portanto, no âmbito do Instituto. E há essa preocupação. Isso tem contribuído, se permite-lhe que vos diga, tem contribuído para que o número de reclamações no setor segurador tenha vindo a diminuir bastante, por exemplo, de 2011 para 2012, que é o relatório de 2012, o número de reclamações baixou cerca de 8%. Portanto, vem-se a reduzir as reclamações. Mas, e já agora, portanto, em termos gerais também, mas umas perguntas, algumas são comuns aos seus deputados, devo dizer que neste momento o setor segurador está numa fase, eu diria, de grande mudança, portanto, de grande transformação. E grande transformação porquê? Porque nós vamos, já entregámos, portanto, ao Governo a transposição da Diretiva da Solvência 2, portanto, que está, ao fim e ao cabo, acaba por ser a Basileia dos seguros, não é? Portanto, a Solvência 2. E nessa diretiva da Solvência 2, que já está entregue, portanto, são 362 artigos, portanto, esperemos que isso seja resolvido rápido, uma parte, portanto, e da organização da Solvência 2, que tem três pilares, uma parte, que é o pilar 3, está direcionado para tratar todas as questões da relação com o mercado e da transparência do mercado. Ora, mas isso, nós, a diretiva é uma diretiva de 2009, e o Instituto de Seguros de Portugal, como autoridade de supervisão, desde essa altura transpôs logo toda essa parte da diretiva, ainda que não tenha sido transposta em decreto-lei a nível nacional, já o fez através do normativo interno. Daí que nós, muitas dessas coisas, já estamos a praticar. É evidente que a partir de janeiro, esperemos que entre em vigor, portanto, o pilar 2 e 3 da diretiva, esses aspectos da relação com os consumidores irão ser bastante, bastante melhorados e aprofundados. Mas neste momento, em termos da satisfação dos consumidores, o setor segurador, dos estudos que temos em nosso poder, é dos setores onde a satisfação é maior, portanto, em termos de, comparativamente com outros setores da área financeira. Quanto, agora especificamente, como isso era transversal, à questão é com o que o Sr. Deputado Eduardo Cabrita me pôs nas relações, como que eu via a relação com o Parlamento. Não é? Portanto, bem, a relação com o Parlamento, eu presumo que por detrás da sua pergunta na relação com o Parlamento, que estaria a pensar a relação em termos do Instituto se relacionar com o Parlamento em termos de informação, de transmissão da atividade.
O Batista Santos disse também que é da fase de
designação dos
da própria designação. Portanto, da própria designação. Eu não vejo que da parte do Instituto, na minha opinião, não é? Portanto, quando é essa opinião, que haja qualquer objeção a que o Parlamento tenha um papel importante nisso. Não é? Portanto, não vejo que isso... Agora, há dois aspectos aí, em termos da nomeação, como falaram na CRESAP, portanto, a questão da CRESAP e o Parlamento. Depende do âmbito da análise, é evidente, não sei, isso é uma questão que teria que ser pensada, não é? Portanto, se calhar antes de chegar ao Parlamento deveria haver uma entidade qualquer que fizesse uma apreciação das pessoas, não é? Portanto, as pessoas não podem aparecer aqui de paraquedas, vamos para o Instituto, deverá haver alguém que possa fazer, não é? Portanto, e até por razões que eu acho que são importantíssimas e era bom que os seus deputados tivessem, portanto, isto presente. O setor segurador é um setor muito específico, setor segurador e fundos de pensões, um setor muito específico, onde não há escolas a ensinar seguros, portanto, não se encontramos nenhum sítio onde se ensine seguros, portanto, não se aprende seguros em lado nenhum. E quando o Sr. Deputado Serrasqueiro dizia que como é que é a relação das incompatibilidades entre o pessoal que entra e que sai, não é? Portanto, de um lado para o outro, eu posso dizer que, neste momento, todo o recrutamento... Portanto, existe até uma antante, portanto, um acordo entre as companhias e o Instituto, que nem as companhias vão buscar pessoas ao Instituto, nem os institutos vão buscar pessoas às companhias. Daí resulta que as pessoas que vão trabalhar para o Instituto, a universidade delas de seguros é o Instituto. Portanto, quando queremos recrutar alguém, vamos às escolas, às universidades, vamos buscar os melhores alunos que procuramos junto dos professores e procurar alunos que tenham alguma ligação nos seus cursos que tenham a ver com seguros. Normalmente vamos buscar pessoas na área do atuariado, portanto, dessa área. Portanto, é aí que vamos buscar. E depois, aprenderem regulação e aprenderem supervisão é lá dentro do Instituto, porque não se ensina. Portanto, eles chegam lá, não sabem o que é fazer supervisão de seguros. Que é uma atividade, portanto, muito, muito complexa, porque os seguros, eu dizia já agora, portanto, em termos comparativos da atividade dentro do setor financeiro, é a atividade mais complexa dos três elementos do setor financeiro. Portanto, é mais fácil aprender banca ou aprender mercados de valores do que aprender seguros pelas implicações que tem e os conhecimentos que é exigido. Condições de independência e o período de nojo, portanto, era o que o Sr. Deputado me tinha posto também. Ora, em relação ao período de nojo, nós aí podemos olhar o que é que se faz nos outros países. Portanto, há países onde têm seis meses, há outros que não têm nenhum. Isto prende-se um pouco também com a ética e com a moral das pessoas. Portanto, eu não vejo que esse período de nojo possa, portanto, estou de acordo que em relação ao Conselho Diretivo que deve existir. Agora, em relação aos diretores, portanto, aos membros do Conselho, isso não concordo. Portanto, um diretor, que é um empregado do Instituto, possa ter períodos de nojo. Se não, vejamos exemplos, ainda há bem pouco tempo, saíram pessoas diretamente do Banco de Portugal, vão para a Caixa Geral de Depósitos. Há período de nojo. Portanto, aí há que ver, portanto, como é que pensamos nesse período de nós. Portanto, em relação ao Conselho Diretivo, entendo, acho exagerado os dois anos, acho exagerado. É evidente que, sei lá, os franceses têm seis meses, portanto, não pensar num período de seis meses, agora dois anos, acho exagerado em relação ao Conselho. Relativamente aos empregados, portanto, aos colaboradores, discordo, porque eles estão lá a trabalhar. Quem quer ir depois trabalhar para o Instituto, para um órgão de supervisão, se já sabe quando sair dali, durante 2 anos não pode ir. Porque nós temos a supervisão também na parte da banca, porque os bancos vendem seguros, também supervisamos os bancos, as companhias de seguros, os fundos de pensões, os mediadores. O que acontece? Quem for empregado de seguros não pode ir trabalhar para lá. Ninguém vai para onde? Vai para as obras depois quando sair do Instituto? Se não pode trabalhar no setor financeiro? É complicado, não é? Portanto, relativamente aos colaboradores. Estou de acordo que, por exemplo, que deve haver limitações e restrições no recrutamento de pessoas do setor. Mas, como eu disse há pouco, por exemplo, em relação ao outro supervisor financeiro, isso não existe. Porque é que vamos pôr restrições no setor segurador no mercado de valores, quando, por exemplo, no Banco de Portugal essas restrições não existem. Portanto, é capaz de haver aqui, dentre entidades que estão no mesmo setor financeiro, alguma incongruência se pusermos isso em prática. O Sr. Presidente tinha falado também na fixação, portanto, de um regime, na hipótese de fixação de um regime específico, pois era um pouco que eu tinha sugerido também, quer dizer, portanto, era o Instituto entender esta lei como uma lei de reguladores, portanto, de regulação económica, e na financeira podia-se fazer um ajustamento nos estatutos do Instituto, de forma que englobasse alguns desses aspectos que os seus deputados aqui estão a falar, não é? Portanto, que temos vindo aqui a conversar. Acho que isso poderia ser feito sem problema nenhum, não vejo inconveniente nenhum que fixasse um regime específico, mas eu achava fora desta lei. Portanto, a ideia do Sr. Presidente era dentro desta lei.
Pois, é remeter para os estatutos.
Não é? Portanto, remeter para ir aos estatutos, não é? Porque, e neste momento, estar a fazer mudanças conforme e estando, portanto, em mudanças de toda a arquitetura do sistema financeiro europeu, com os problemas que estão a surgir a nível dos conglomerados e dos grupos económicos, onde nós, portanto, trabalhamos permanentemente com os outros dois supervisores, no sentido de fazermos supervisão sobre matérias que são transversais, tanto ao Banco de Portugal, como à CMVM, como ao Instituto. Neste momento, fazer uma mudança deste género é um pouco ir ao revés daquilo que, da maior, portanto, autonomia e da maior responsabilidade com o supervisor bancário europeu, portanto, e caminhar para o supervisor único, que o próprio estatuto do CNSF aponta. E parece-me que seria um retrocesso e seria mau para o sistema financeiro. Não sei se respondi às questões todas.
Creio que no essencial está.
Parece que sim.
Está o ponto. Não sei se. Sr. Professor, uma vez mais agradeço o seu testemunho, a sua colaboração com esta comissão, com este grupo de trabalho. Dar-lhe conta que os trabalhos irão decorrer nos próximos dias. E contamos fazer a especialidade logo que esteja concluído aqui um conjunto de audições, se porventura quiser, por uma forma eventualmente de aditamento ao parecer ou qualquer outra forma que entenda chegar mais algum contributo ou sugestão, naturalmente estamos disponíveis para fazer, digamos, para recepcionar e para tomarem de boa nota essas vossas recomendações. Muito obrigado uma vez mais pela vossa colaboração e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado. Fico ao dispor.
Muito obrigado.